Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Quem diria que a essa altura do campeonato, Grêmio e Vasco estariam juntos e Shallow Now? Droga! Tadeu Schmidt já fez essa piada. Tá começando a quarta edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo e Geraldo do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumão de toda a semana do Campeonato Brasileiro. Campeonato que chega à sua quinta rodada com muita emoção, muita polêmica, como sempre, desse campeonato super disputado. Já peço desculpas pela voz um pouco embargada, porque sabe como é que é, né? Gripes acontecem no fim de semana. Mas vamos em frente, né? O importante é o resumão para você que tá aí do outro lado do fone. Sem mais, vamos direto aos jogos da semana. A rodada começou no Maracanã, quando o Fluminense novamente recebe o Cruzeiro, já que as equipes jogaram no meio de semana lá pela Copa do Brasil, no mesmo Maracanã, só que pelas oitavas de final da competição, e nesse jogo saiu 1-1. Ao contrário do jogo do meio de semana, o Fluminense passou o carro no Cruzeiro 4-1 para o Tricolor. O show do Fluminense foi apenas na segunda etapa. No primeiro tempo, o jogo até que foi bem equilibrado. O Cruzeiro assustava nos contra-ataques, mas foi o Fluminense, com mais posse de bola, que saiu na vantagem. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Nino completou a cabeçada em cobrança de escanteio, abrindo o placar para o Flusão. No segundo tempo, o Fluminense foi logo ampliando o marcador no primeiro minuto. Bateção total de cabeça na área do Cruzeiro e não foi perdoado pelo Luciano, que ampliou o marcador depois de um vacilo tremendo da zaga cruzeirense. O Cruzeiro até tentou esboçar uma reação com um gol de Robinho, que bateu a bola de fora com muita raiva e muita força, marcou logo em seguida, aos 3 minutos da etapa final. Para desafogar o Flu, deixa os garotos brincar. As crias de Xerém entraram no decorrer da segunda etapa e resolveram a partida para o Flusão. Aos 35 minutos, Marcos Paulo cruza no meio da área para o desvio de João Pedro. E no apagar das luzes, um golaço de menino João Pedro driblou 3 marcadores e bateu firme no gol, literalmente indo pra galera e tomando cartão por causa disso. 4-1 Fluminense, desbancando o Cruzeiro, que esse favoritismo aí não ganha torneio mesmo não, viu? Atlético Mineiro e Flamengo fizeram um jogo agitado na Arena Independência e parece que só valia fazer golaço nesse jogo. O primeiro gol do jogo foi para o Galo aos 27 minutos da primeira etapa. A defesa do Flamengo parou, Cazares toma a bola, faz um salseiro na área, dribla 2, desloca a coluna do coitado do Rodrigo Caio e completa para o gol. Aos 30 minutos do primeiro tempo, a resposta flamenguista. Arão acha Bruno Henrique na entrada da área, que senta aquele chute bonito no ângulo sem chance para o Vitor. Empate do Flamengo. O Fla manteve a pressão, mas não conseguiu desempatar a partida na primeira etapa. Antes do fim do primeiro tempo, deu tempo para o VAR agir e trocar um cartão dado para o atleticano Elias de amarelo para vermelho, depois de ele quase quebrar o pé do flamenguista René. Mesmo com um a mais durante o segundo tempo, o Flamengo não conseguiu transformar essa vantagem em gol. Ao contrário, o Galo foi lá e garantiu a vitória com um golaço do Tiará. No primeiro minuto do segundo tempo, o colombiano invade a área e mesmo sem ângulo e com cobertura de 2 flamenguistas, acerta um chute de primeira, de rara felicidade, um golaço do Tiará. O Fla virou arame liso, cercou mas não feriu, melhor pro Galo que saiu com a vitória desse jogo. O jogo do sabadão foi sem dúvida Palmeiras e Santos lá no Pacaembu. Filipão contra Sampaoli, velha guarda contra a alegria tática, valendo a liderança do campeonato. E o placar foi surpreendente. O Palmeiras manteve e ampliou a liderança do campeonato com uma sonora e surpreendente goleada 4-0 fora o baile. E o pior é que o Santos teve mais posse de bola em boa parte da partida e pressionou o Palmeiras. Só que o verde foi de uma eficiência impressionante. O Palmeiras abriu o placar logo aos 5 minutos de partida, com o Gustavo Gomes escorando o cruzamento de Dudu. Aos 18, Dudu entra livre pela direita e cruza para Deyverson completar para as redes. O Santos bem que tentou, mas Everton estava um dia inspirado e trabalhou bastante. Só que o segundo tempo foi de novo do Palmeiras. Aos 6 minutos da etapa final, Rafael Veiga tentou um chute de fora, a bola resvala em Aguilar e mata o goleiro Vanderlei, bola na rede. Para acabar, aos 42 minutos, contra-ataque de Almanac do Palmeiras, completado com um chute de Johan, depois de um passe de Dudu. 4-0 Verdão e olha, não é exagero não, foi pouco, viu? Para começar o Domingão, São Paulo e Bahia fizeram um jogo morno, ao contrário do calor que fez no Morumbi. O jogo foi 11 horas da manhã e o placar foi 0-0. Resultado foi ruim para os dois, já que viram os ponteiros abrindo ainda mais na tabela. Pelo menos o São Paulo continua invicto no Brasileirão. O Bahia ficou mais perto do gol. Aos 36 minutos da segunda etapa, Leandrão furou impressionante na cara do goleiro do São Paulo. Meu Deus do céu. Como destaque negativo, uma lesão feia do Hernanes. Ele descolou um dedo da mão durante a partida, teve que recolocar, né, o dedo, e foi uma cena tensa. Dá arrepio até de lembrar. Além disso, o VAR foi chamado para expulsar o jogador Toró aos 26 minutos do segundo tempo, depois de dar um pisão no ombro do goleiro do Bahia. Houve muita reclamação de que havia sido exagerado, mas mesmo sem querer foi perigoso e certíssima a atitude do VAR. O Inter recebeu o CSA no Beira-Rio e saiu com a vitória 2-0 no placar. O time alagoano bem que tentou tirar os 100% do Colorado em casa, mas com grande pressão nos primeiros minutos, não teve essa efetividade toda e o Inter não quis dar bobeira também. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Nonato escora cruzamento de Iago e abre o placar. Poderia acabar a primeira etapa até com mais um gol, mas o VAR anulou o gol marcado por Cuesta. No segundo tempo, o Inter cozinhou o CSA até marcar o segundo gol, com Edenilson acertando um chute sensacional de fora da área, sem chances para o goleiro do CSA, Jordi. O time alagoano cresceu no jogo, mas Marcelo Lomba e a falta de qualidade dos atacantes do CSA manteve o placar em 2-0 para o Inter mesmo. Chapecoense e Fortaleza duelaram na Arena Condá e o time cearense venceu de virada, 3-1 placar final. A emoção começou bem antes do jogo, com o encontro do treinador do Leão, Rogério Ceni, e o filho do goleiro Danilo, que morreu, infelizmente, naquele trágico acidente com a equipe da Chape em 2016. Rogério, que foi um grande goleiro, foi inspiração do pai do Lorenzo, né, o filho do Danilo, e o Lorenzo quer ser goleiro da Chape como seu pai foi. O Lorenzo, inclusive, entrou no gramado da Arena Condá de mãos dadas com o Tiepo, atual goleiro da Chape. Eu sei, você está com os olhos marejados aí. Eu tô, mas também por causa da gripe. Mas enquanto a gente enxuga as lágrimas desse momento emocionante, vamos ao jogo. O time catarinense abriu o placar aos 12 minutos de partida com o Rildo. Só que o tricolor cearense não se rendeu não e mostrou poder de reação com uma grande partida de Marcinho. Aos 37 minutos da primeira etapa, Edinho e Wellington Paulista tabelaram, achando Marcinho livre para empatar a partida. O segundo tempo veio e Marcinho continuou fatal para o Leão. Aos 17, recebeu passe em profundidade de Juninho e fez um lindo gol de cobertura sem chances para o Tiepo. Para matar o jogo, 2 minutos depois, veio o gol de Osvaldo, com assistência de quem? Do Marcinho. A vitória do Leão alivia o time do Z4 e joga a pressão do Z4 para a Chapecoense. O Goiás recebe o Botafogo no Serra Dourada e mostra que em casa não é um time fácil de bater, não. Derrotou o Botafogo, que não perdia 3 partidas, 1-0 no placar final. O time esmeraldino fez o goleiro Gatito trabalhar muito durante toda a partida, e o Botafogo não conseguiu produzir o que se esperava, fazendo o jogo parecer terminar com 0-0 meio xoxo. Só que tudo muda aos 31 minutos da segunda etapa. O jogador Kaique entra em campo e 10 minutos depois ele resolve a partida. Kaique aproveita o cruzamento na área, vence Carly e Gatito para dar números finais à partida. Tivemos um susto nessa partida, Diego Souza saiu de campo após um choque com Davi Duarte logo no início da segunda etapa. Ele continuou em campo, mas acabou sentindo problemas, né, concussão, e precisou fazer revisão, né, dessa concussão em um hospital em Goiânia. Aparentemente está tudo bem com o Diego Souza, ainda bem. O Corinthians foi até Curitiba e saiu de lá com 3 pontos ao derrotar o Atlético Paranaense, reserva, por 2-0. Um gol no início e um gol no fim da partida. O Furacão está poupando jogadores para a primeira partida da Recopa Sul-Americana contra o River Plate. O Corinthians, que não tem nada com isso, abriu o placar com Wagner Love aos 13 minutos de jogo. O Atlético tentou equilibrar as ações do jogo e botou pressão no Corinthians, mas não conseguiu acertar aquele tal do último passe. Ainda teve VAR 2 vezes, anulando 2 gols do Atlético Paranaense, um no primeiro tempo e um no segundo tempo, bem anulados inclusive, porque em ambos os lances havia impedimento. Na segunda etapa, Cássio voltou a trabalhar bastante para evitar o empate do time rubro-negro. No apagar das luzes, o Corinthians mata qualquer chance de empate do time paranaense. Aos 41 minutos, uma bobeada da defesa do CAP, o zagueiro errou o tempo do kick da bola, deixando Pedrinho dominar e acertar o gol do Furacão, 2-0, placar final. O Vasco recebeu o Avaí em São Januário no jogo dos desesperados e estamos na quinta rodada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ambos não haviam ganhado no campeonato até então e Vanderlei Luxemburgo estreou como treinador do Vasco nessa partida. Pouca coisa mudou no Vasco. Apenas o Sidão, que sofreu zoação da torcida e da Globo no jogo passado, né? A gente comentou no AG Pacado Brasileirão da semana passada. Nesse jogo ele fechou o gol, seguindo as orientações do Pofechoa, né? Que disse que não queria que o goleiro dele saísse com a bola. Como hoje em dia, né, no futebol moderno, o goleiro precisa saber jogar com os pés. Para ele, se sabe jogar com os pés, não vai ser centroavante ou jogador de meio. Então, o Sidão não vai mais trabalhar de líbero no Vasco. Talvez seja esse o grande problema dele, né? Porque ele fez uma partida muito boa, ajudando o Vasco lá atrás, né, a não tomar muitos gols. No primeiro tempo deu certo, além do Sidão, mas pela falta de inspiração das equipes, né? O segundo tempo veio e Sidão trabalhou ainda mais. Só que o Vasco aproveitou essa segurança na defesa e foi lá e marcou aos 36 minutos do segundo tempo com o Ricardo Graça. O Vasco poderia ter ampliado o placar com o Felipe Bastos aos 43 minutos, que perdeu um gol incrível sozinho. Tava sozinho e perdeu o gol. E isso fez falta ao Vasco, já que quando tudo parecia levar uma vitória vascaína, eis que aos 49 minutos do segundo tempo, Daniel Amorim faz o gol de empate do Avaí. E acabou o jogo nesse momento. 1-1 placar final, ambos abraçadinhos no Z4. Não foi dessa vez que fechou. Para encerrar os jogos da semana, o Ceará recebeu o Grêmio no Castelão e venceu por 2-1. O time cearense abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo, com um lindo chute de Ricardinho após passe de calcanhar de Thiago Galhardo. O Ceará manteve a pressão no tricolor e logo ampliou o placar. Na verdade, quem ampliou foi o zagueiro Michel, que escorou um cruzamento na área. Gol contra, 23 minutos de jogo, 2-0 Vozão. O Grêmio até que esboçou uma reação no primeiro tempo, graças ao gol de Everton Cebolinha aos 30 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro do Vozão precisou ser substituído por lesão, e um abafo imenso do Grêmio aconteceu, com o goleiro Diogo Alves fazendo pelo menos um milagre na partida. O Ceará resistiu até o fim do jogo e saiu com a vitória. Já o Grêmio não parece preocupado com o Z4 ainda. Será que o Renato Gaúcho vai brincar no Brasileirão de novo? Classificação do Campeonato Brasileiro, quinta rodada do campeonato. Não podemos ainda dizer quem está se destacando, porque afinal de contas o campeonato está só começando, ainda tem a parada da Copa América, mas já dá para ver uma projeção do que pode acontecer nos próximos jogos. Na liderança, Palmeiras com 13 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 12, São Paulo com 11 e Santos com 10. Fechando a zona da Libertadores, Internacional e Goiás com 9 pontos. Quem iria hoje para a Sul-Americana seria o Botafogo, com 9 pontos, Corinthians com 8, Flamengo, Atlético Paranaense e Bahia com 7 pontos e o Ceará com 6 pontos. Quem não iria para nenhum lugar, nenhuma competição internacional, Fluminense, Fortaleza e Cruzeiro com 6 pontos e Chapecoense com 4 pontos. E no Z4, juntos e Xelonau, Avaí, CSA com 3 pontos, Grêmio e Vasco com 2 pontos. Grêmio e Vasco no Z4. Olha só que coisa. A próxima rodada, graças à Recopa Sul-Americana e à Copa Sul-Americana e à Copa do Brasil, vai ser no próximo fim de semana, 25 e 26 e 27. Teremos os primeiros dois jogos nas segundas-feiras. Então a rodada vai ser um pouco mais complicada para este que vos fala, que vai ter que fazer quase que no laço a edição desse AG Placado Brasileirão. Como diz o Murici, aqui é trabalho, meu filho. Então vamos aqui repassar os jogos da sexta rodada. No sábado, 4 da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília, Botafogo e Palmeiras. Às 7 da noite, na Arena do Grêmio, Grêmio e Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, 4 da tarde de domingo, Santos e Internacional. Também às 4 da tarde de domingo, Flamengo e Atlético Paranaense. Às 7 da noite de domingo, Cruzeiro e Chapecoense, no Independência. E no Castelão, às 7 horas da noite de domingo, Fortaleza e Vasco. Na Arena Corinthians, às 7 da noite, Corinthians e São Paulo. E na Fonte Nova, às 7 da noite, Bahia e Fluminense. Fechando a rodada na segunda-feira, 8 da noite na Ressacada, Avaí e Ceará. 8 da noite também no Rei Pelé, CSA e Goiás. E é isso, gente. Essa é a quarta edição do AG Placado Brasileirão. E ainda estamos aqui esperando seu feedback, né? O que você tá achando aqui do programa, se tá bom, se tá ruim, para que nós possamos melhorar sempre o nosso trabalho aqui nesse podcast, para que a informação chegue do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Como é que você faz esse feedback pra gente? Comentando no post desse podcast no site da Combo, comboconteúdo.com, ou no nosso site da Arena Geral, arenageral.com.br. Você também pode usar as redes sociais, o nosso Twitter, @arenageral, Facebook, facebook.com/arena.geral, Instagram, instagram.com/arena.geral. Te convido a acessar o site da Combo Conteúdo, que é parceiro aqui da Arena Geral nessa produção. Lá você vai conhecer muito mais produções em áudio e vídeo, posts lá, e também vai conhecer o projeto de crowdfunding da Combo. Se você quer ver mais produções assim, é só entrar lá no comboconteudo.com e conhecer lá as formas de você ajudar. apoia.se/combo em reais, patreon.com/combo em dólares, acesse o site comboconteudo.com, saiba mais sobre o financiamento coletivo e conheça as produções. E também te convido a acessar arenageral.com.br, onde nós comentamos o esporte de um lado B, né? Não só apenas na notícia, mas comentando também e querendo a sua interação, porque essa é a nossa arena, essa é a Arena Geral. Nos vemos na semana que vem. A Arena se despede por hora. Abraços a todos e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.